Nosso assunto agora é saúde e longevidade. Nós estamos ao vivo com a gerontóloga, pedagoga e especialista em cuidados, a pessoa com demência, Cláudia Alves. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Olá, boa tarde, eu que agradeço.
Cláudia, para a gente começar, fala um pouco da sua profissão. Por que é tão importante estudar, aprender sobre envelhecer?
Então, eu comecei a estudar sobre envelhecer quando eu comecei a cuidar da minha mãe na fase com demência, né? Eu nem conhecia ainda o curso de gerontologia, só conhecia geriatria, que é o médico que cuida da pessoa idosa, mas o gerontólogo é um profissional da saúde que faz parte da equipe multidisciplinar, é um braço da gerontologia, da geriatria, e ajuda nos cuidados com as pessoas idosas. Nosso foco é o envelhecimento.
E a gente sabe que a população está vivendo mais, né? Qual que é o cenário hoje?
Bom, o cenário hoje é caótico, porque a população está envelhecendo, a pirâmide já está invertida, tem mais pessoas idosas do que pessoas mais jovens, e isso vai dobrar até 2050. Então, assim, nós temos urgência em criar políticas públicas, em criar novos projetos de lei que ajudam no envelhecimento, e atenção primária para a pessoa idosa e, principalmente, capacitar profissionais de todas as áreas a lidar com o envelhecimento, não só da área de saúde, mas em qualquer área é preciso que qualquer profissional pode fazer um curso de pós-graduação em gerontologia. Então, nós precisamos, urgente, trazer essa consciência para todos os profissionais, que todo mundo vai precisar.
E o que que você aprendeu ao longo dos seus estudos, né, cuidando aí da sua mãe? Quais são esses cuidados? Por que que é tão importante a gente ter esse olhar diferenciado para a pessoa idosa?
Então, a pessoa idosa que não tem demência, ela tem que ter um olhar diferenciado para ajudar que ela não tenha demência e para que ela seja o mais autônoma possível. Quanto mais a pessoa tem autonomia, mais trabalho ela vai dar, né? Menos trabalho ela vai dar, menos, né? Ela vai ter autonomia, se ela tiver um envelhecimento bom, saudável, ela vai ter autonomia por muito tempo. E nós já estamos começando isso muito tarde. Eu tenho 63 anos e só após os 60 anos que eu comecei a olhar o meu envelhecimento. Então, é tarde, mas nunca é tarde demais, né? Antes tarde do que mais tarde ainda.
Uhum. E quando a gente fala desses cuidados, o que é necessário? É atividade física, alimentação?
Sim, olha só. Para a pessoa ter um bom envelhecimento, ela tem que ter a consciência que ela tem que mudar os hábitos. Todos nós temos hábitos que nós criamos ao longo da nossa vida, né, que são alimentares, sociais, psicológicos. A gente não tem um cuidado com o nosso corpo, nossa saúde mental. Então, esse pensamento tem que mudar. A gente tem que cuidar da alimentação, do corpo, da vida social, do sono e, principalmente, estimulação cognitiva. A gente tem que criar novas conexões neurais através de desafios, coisas que você nunca fez. Estudar uma música, estudar uma língua. Não é fazer palavra cruzada. Palavra cruzada pode até distrair, ajudar na atenção, mas não é um desafio para sua memória, para sua mente. Fazer palavras cruzadas não cria novas conexões neurais, mas um trabalho direcionado, assim como uma música, uma dança, estudar uma língua que você nunca estudou, e fazer estudos, isso tudo ajuda muito. E vida social, porque as pessoas estão muito ligadas em telas, muita gente nem sai mais de casa, prefere ficar ligada lá no stream, vendo filme, vendo série, e acaba não tendo vida social. Isso é muito importante, ter vida social, ter exercício, estimular o seu cognitivo, uma alimentação saudável, começar, todo mundo sabe o que é bom para para o corpo, todo mundo sabe que, por exemplo, açúcar é um veneno, que farinha não faz bem, que processados não são bons para o nosso corpo. Então, a gente tem que começar a ter aquele velho ditado, desembrulhe mais, desembrulhe menos e descasque mais. A gente tem que comer comida de verdade.
Esses dias eu vi um vídeo não tem a ver, assim, tem um pouco, mas uma cardiologista falando que o infarto aos 40 é reflexo da vida aos 20. E eu acho que isso se aplica muito à nossa saúde de maneira geral, né? A gente não vê os reflexos hoje dos nossos hábitos aos 20, aos 30, eles vão, a gente vai ver lá na frente, né?
Com certeza, com certeza. Ontem eu recebi uma notícia de uma moça de 31 anos que infartou. Morreu dormindo, a mãe dela foi chamar e ela não acordou. Aí a gente fica assustado, né? Porque, inclusive nas demências, cada dia mais jovens aparecem com demência. Eu digo jovens que não deveriam estar com demência na idade que estão apresentando, tipo 40, 50 anos, né? Cada vez mais a gente sabe de casos de pessoas mais jovens tendo demência. A demência de Alzheimer, principalmente, é uma doença que é assintomática, ela começa você sem perceber, e os primeiros sinais geralmente começam lá para os seus 75, 70, de 70 a 80 anos, né? Mas hoje em dia está aparecendo com 50, com 45, com 60. E isso aí eu não tenho dúvida que é um resultado do nosso comportamento, né? Da falta de cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente. É uma pena, né? Mas eu acho que ainda dá para... Eu ainda estou correndo atrás do meu prejuízo, né? Eu estou com 63 e já mudei meus hábitos desde 60. Mas mudar hábitos não é uma coisa muito fácil, né? Você tem uma vida que você viveu 20, 30 anos desse jeito. Estou até falando 20, porque eu não vou dizer que eu tenho hábitos errados desde que eu nasci, né? Claro que não. Mas com certeza de 20... até mais, de 30 anos para cá, eu maltratei muito meu corpo. Então, assim, estou tentando mudar isso e é isso que a gente tem que fazer.
E fala um pouquinho mais para a gente da demência, das características, dos cuidados.
Então, como eu falei, a gente tem que ter cuidado com esses pontos que eu falei, tá? Vamos dizer 4 pontos: alimento, movimento, pensamento e vida social, tá? Esses 4 pontos, foca nesses 4 pontos. Agora, quando você tem um familiar idoso, o que, que você tem que observar? Observar comportamentos. Porque, geralmente, muita gente associa o Alzheimer à memória. E não é. Não é só memória. O problema é que memória é um dos fatores da doença. Mas você tem que avaliar a pessoa idosa como um todo, no comportamento dela no geral. Se ela tem um sono bom, se ela se alimenta bem, se ela toma banho direitinho, se ela troca de roupa. Eu estou falando isso porque é um sinal evidente quando a pessoa idosa deixa de cuidar do próprio corpo, como higiene pessoal, não troca de roupa. Por exemplo, quando ela esquece de pagar as contas, esquece de pagar o plano de saúde, que é tão importante, esquece de pagar uma conta, queima comida. Isso eu estou falando das mulheres, né? Que o índice de pessoas com demência é muito mais alto em mulheres, tá? Então, a gente percebe que a pessoa começa a queimar comida, ter alteração de humor, se perder, esquecer datas, perde a noção de tempo e de espaço. Então, isso são sinais muito evidentes. E a gente, nós que somos mais jovens e convivemos com nossos pais idosos, a gente não pode associar isso à idade. Ah, ele tá ficando velhinho. Então, isso é um comportamento da idade, faz parte do envelhecimento. Não faz parte do envelhecimento. Envelhecer não é assim. A gente tem exemplos maravilhosos, como Fernanda Torres, que você vê, né? A Fernanda Montenegro, né? Que está ali, não é? Com 92 anos, né? E totalmente lúcida. Então, isso é um envelhecimento normal. Ela já tem as dificuldades de mobilidade, anda devagarzinho, tem a voz diferente. Isso é sinal de envelhecimento. E não você se perder, não saber onde você está, não lembrar o que, que é um, uma coisa, você não lembrar onde você colocou o óculos. Bota o óculos na cabeça e não lembra, tá? Mas quando você se dá conta, você bota o óculos no lugar. Agora, a pessoa que tem uma demência, ela esquece, ela pode guardar o óculos dentro da geladeira e não lembrar mais. Aí vai ser ajudada, alguém encontra, olha, mamãe, você deixou aqui dentro da geladeira, ainda acha engraçado, né? Então, assim, isso não é normal do envelhecimento. A gente tem que ter muita atenção o que é o envelhecimento normal e o que não é.
E qual que é o tratamento, né? Qual é a linha para levar essa pessoa ao médico? Como que funcionam esses cuidados?
Olha, o normal é... a gente envelhece desde que a gente nasce, né? Mas o normal é, na fase adulta, depois dos 40 anos, o ideal seria que as pessoas já procurassem um geriatra para acompanhar o envelhecimento. Não, isso não significa, eu não vou a geriatra porque eu estou velho. O geriatra vai te acompanhar nesse envelhecimento. E a gente não pode negar que nosso corpo muda, né? A partir dos 30, 40 anos. Então, se você tiver condições de ir num geriatra aos 40, aos 50, é o ideal, porque ele vai fazer avaliações, vai fazer exames, vai ver como está o seu envelhecimento. E isso não acontece. Isso não acontece, a pessoa só procura um geriatra quando dá sinal de demência. Parece que o geriatra é o médico que cuida de dementes, não é. É o médico que cuida de pessoas que estão envelhecendo. Então, a gente tem que ter muita preocupação com isso e começar a ter essa atenção. Então, assim, o cuidado é esse, ir ao médico e fazer como um check-up, assim como você faz um check-up do seu coração, do seu fígado, enfim, de todos os órgãos do seu corpo, você tem que fazer do seu cérebro também.
Legal. E interessante a parte que você falou sobre a vida social, né? Principalmente da pessoa idosa, vai chegando uma fase em que os familiares vão se afastando, né? Infelizmente, em muitos casos. Isso é muito prejudicial, né?
Muito, muito prejudicial. A pessoa idosa não é incluída nos programas, nas atividades. Isso é muito triste, porque... Gente, o envelhecimento está chegando para todo mundo. Então, assim, vai chegar uma hora que vai ter mais velho do que jovem. Já está chegando essa hora. Eu faço academia e a primeira coisa que eu pergunto, né, que eu queria que a academia que eu gosto tivesse um programa para a pessoa idosa, eu pergunto, vocês têm algum plano especial? Porque já tem academia com plano especial para a pessoa idosa. Mais barato, com horários definidos. Isso aí faz com que a pessoa se sinta incluída e tenha o seu privilégio que está garantido por lei, né? Tem uma preferência. E não tem. Muitas academias não tem, raras as que tem. Porque quando você tem essa rotina de criar um diferencial no seu estabelecimento, vai fazer com que as pessoas te procurem, né? Você imagina, olha, aquela academia ali da rua tal... tem um programa especial para pessoa idosa. Eu tenho certeza que vai lotar. Eu chego na academia, eu fico deslocada. Eu fico deslocada. Eu já vou numa academia que eu conheço os aparelhos para que eu não peça ajuda, porque eu fico constrangida, porque não tem quase ninguém da minha idade na academia que eu vou. Pode ter durante o dia um horário ou outro, mas se tivesse um horário bacana ali, ó, esse é o horário da pessoa idosa. Eu tenho certeza que ia lotar a academia, mas não é o que acontece, infelizmente.
Tá certo. Cláudia, mais algum ponto que você acha importante destacar sobre esses estudos, sobre o futuro, longevidade?
Então, o que eu quero dizer é que não existe ainda a cura para Alzheimer, né? Então, eu acredito que tem um futuro, assim, promissor diante dos estudos que nós temos. Eu acho que em 10, 12 anos, eu acho que isso pode ser que aconteça a cura. Porque, por enquanto, não existe. Existem alguns tratamentos para as fases iniciais. E não adianta. para todo mundo, né? Já existe um exame de sangue que pode detectar o Alzheimer no começo. Mas eu levo essa reflexão. O que adianta você ter esse diagnóstico na mão se você não tem a cura? Eu acho que é muito pior você saber que tem uma doença que não tem cura do que você começar a fazer a prevenção dessa doença, que é mudando seus hábitos. Ah, mas eu posso, a partir desse diagnóstico, eu posso mudar os hábitos. Não, você pode mudar agora, antes de ter um diagnóstico. Não precisa você conviver com essa bomba relógio na mão durante esse tempo, né? Se você pode começar a cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua vida social e tudo, sem saber. Eu prefiro assim. Isso é de cada um, né? Eu prefiro assim. Não vou fazer, não quero fazer, mas tem casos que é importante, né? Tem casos, por exemplo, pessoas mais jovens que têm dúvidas sobre o diagnóstico, acha que tem, mas não tem certeza. É importante porque uma pessoa mais jovem, ela tem condição de contribuir com o tratamento. Uhum. E o tratamento, gente, hoje não é o tratamento farmacológico que vai dar o melhor resultado. O melhor resultado são as mudanças de hábitos.
É aprender a gostar de cuidar do nosso corpo, né? Parece
Exatamente.
Ser muito difícil.
Tem que mudar essa cultura. Uhum. Não é começar a cuidar, ah, eu tô, nossa, agora eu já preciso me cuidar, tô envelhecendo. Não, precisa se cuidar sempre, desde jovem.
Tá certo, Cláudia, quero te agradecer imensamente por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigada.
Nós conversamos com a gerontóloga, pedagoga e especialista em cuidados a pessoas com demência, Cláudia Alves.